episódio 304 das 6:30 no Portão, esta semana de 34º aniversário, episódio 304, claro que foi feito de propósito. Para isso foi tudo bem planeado, tudo muito bem delineado para que isso pudesse acontecer. Antes de mais, quero agradecer os parabéns que me foram direcionados, não só a mim, como à minha pessoa. E pronto, apesar de... É sempre aquela cena. É aquele dia que o pessoal todo se lembra de ti, mas depois, pá, no dia-a-dia, não é... A maior parte não é pessoal, não é pessoal que tu és próximo. Há pessoal próximo, mais próximo, menos próximo. Mas há pessoal que, tipo, quer te mandar os parabéns. Porquê? Mas pronto, são... são birras de velho que pensa que é adolescente. Já, porque é que as pessoas estão a dar os parabéns? Isto, a sociedade hoje como um todo não acredita nisso, como... Pronto, merdas normais de um domingo de manhã, em que eu queria era estar a dormir e não a trabalhar. Vai dormir mais uma hora hoje, não é? Atrasou uma hora, portanto, atrasem os vossos relógios. E atrasem-se. Sei lá, atrasem-se. Pois é, também aquela cena. Parabéns, atrasados. E tu... Pá, se eu tivesse um irmão gêmeo, era foda já, não é? Parabéns, atrasados. Ou para... Não é? Como é que funciona isso se eu tivesse um irmão gêmeo? Parabéns, atrasados. Ou era parabéns atrasado. A língua portuguesa precisa de trabalhar também um pouco isso, porque não é só, não é só criarem a língua portuguesa, não é? Alguém que tem um irmão gêmeo pode dar os parabéns no dia a seguir. Ficam com isso. Em relação a prendas, não sou uma pessoa de... Já fui, se calhar posso voltar um dia a ser, mas não sou aquela pessoa que adora receber cenas materiais. Não é aquele género, ah, eu precisava disto ou eu queria mesmo isto. Não, eu não... Se calhar um dia posso voltar, já fui assim quando era mais puto. Hoje em dia não sou, e se calhar um dia posso voltar a ser, não... Não estou a dizer que sou mais ou menos do que os outros. Mas... pá, cenas materiais. São sempre cenas que... Se calhar gosto, mas pouco tempo depois... Já não ligo tanto. Portanto, e livros é sempre uma cena boa. Neste caso, recebi uns livros. Recebi um livro sobre a origem de alguns nomes, assim, nomes manhosos... de terras aqui em Portugal. Foi uma oferecida aí por uns fãs. Depois também recebi um livro sobre o riso ao longo do tempo e como é que ele era entendido na história e tudo isso. Portanto, também está engraçado. Vou aí também ver essa cena, também vai ser engraçado, e acho que vai trazer coisas interessantes, até para se falar aqui, quem sabe. E recebi também, devido aqui à produtora que faz a gestão do podcast atual. E aí, vocês... Ah, não gosto das cenas materiais, mas agora tens 1 metro quadrado de terreno na Escócia. Ah, pá. Se me podem chamar Lorde, podia, mas eu sou do povo, ok? Eu sou do povo, eu sou da verdade, eu estou junto à instituição povo e não quero esses títulos. Mas se eu agora tenho que ir à Escócia, vou ter que ir à Escócia. Vou ir à Escócia ver um metro quadrado de terreno que está em meu nome e do qual eu sou agora latifundiário. É mais minifundiário, mas pronto. Depois, também recebi também recebi algo que vai ser usado para comprar, um livro. Portanto, FNAC, vou-te amassar. E depois, uma cena também fiz, que é algo que eu ia fazer, hoje, mas como eu tenho isto em formato digital no telemóvel, ainda não tenho físico, vai ser difícil de fazer ou impossível hoje. Mas uma cena com cenas. É tipo como se fosse o jornal do dia em que eu nasci e do ano. Com eventos, acontecimentos, histórias, cenas do horóscopo, como diz o outro. Está porreiro e gostei. Pronto, é uma cena diferente. E pronto. Como eu vos disse, eu fiz 34 anos, ok? Em 1147, no mesmo dia, terminou o cerco a Lisboa por Dom Afonso Henriques, ok? Dom Afonso Henriques conquista a cidade de Lisboa aos muçulmanos. Depois, no mesmo dia, mas em 1415, tivemos a Batalha de Azincourt, durante a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Em 1495, morre o rei Dom João II, esse puto que ficou conhecido, pronto, outras coisas, mas ficou conhecido na história, por acolher em Portugal os judeus que bazaram de Espanha, ok? Depois, em 1825, nasceu Johann Strauss II. Depois, em 1881, nasceu o meu puto Pablo Picasso, esse gajo aí que é médio centro do Real Madrid, o Pablo Picasso, que joga muito a bola, ok? Depois, 1913, nasce um tal de Klaus Barbie. Fun fact, não é o gajo que fez a Barbie, não é? Ele fez outras coisas, mas a Barbie não fez. Klaus Barbie, não é? Depois, em 1918, infelizmente, também no mesmo dia, faleceu esse malandro, esse grande Amadeu Sousa Cardoso, ok? Dizem até que morreu um gênio e depois anos passaram e já no século XX nasceu outro. Portanto, às vezes, há essa substituição cósmica. Em 1936, o meu puto Hitler assina uma aliança com Mussolini, o gajo de Itália. Depois, em 1942, os prisioneiros judeus são deportados da Noruega e vão para uma estância de férias chamada Auschwitz. Depois, em 1984, nasceu a gigantesca Katy Perry, também respeitem. Em 1989, nasceu este que vos fala. Em 2001, a Microsoft lançou o Windows XP. Em 2003, o Benfica inaugurou um novo estádio, o estádio que todos agora conhecemos. Em 2004, foi lançado o GTA San Andreas. E em 2007, o Airbus A380 teve o seu voo inaugural de Singapura para Sydney. Portanto, tudo muito importante. Umas coisas mais importantes do que outras, mas um dia da história mundial. Um dia, basicamente. Acaba também por ser, basicamente, um dia. Durante isto lembrei-me de alguma coisa, mas agora esqueci-me. O que é que eu me lembrei que agora esqueci-me? De volta para vocês. Não passou, mas nenhum tempo. Mas como é habitual, fiz já esta pausa. Mas não condeno essa paixão, essa mágoa das palavras que a guitarra vai gemendo também. Mas não foi para ir ao Lidl. Eu sei que domingo é dia de ir ao Lidl, mas não. Foi a vir ao continente. E ao continente, pá. Fiz uma pessoa quando cresce, quando fica mais velho, tem que ter estas novas experiências. Quem lhe ouve vir ao continente? Pronto, e não há assim muito a dizer em relação a isso. Felizmente porque a hora mudou e o pessoal está todo rebentado ainda. Aliás, eu gosto sempre de pensar que quando a hora muda, e se tu vais a conduzir ou estás a fazer algo, imagina, estás a conduzir, a hora atrasa, vem uma hora para trás, tipo, ainda estás no mesmo sítio, ou vais tipo chegar mais assim, ou vais chegar mais cheio da casa do que a hora que tu saíste originalmente do sítio onde estavas, não é? Tua casa fica a meia hora, fica a meia hora do sítio onde tu estás. Tu vais, a hora atrasa, e tu chegaste a casa mais cedo do que a hora que tu saíste do sítio onde estavas, não é? Será que chegaste numa casa? Okay. Será que essa viagem aconteceu? Não, estás a fazer amor. Estás a fazer amor. Beijinhos e tal, e cenas. Beijinhos, abraços e muitos palhaços. A hora atrasa. Enquanto estás a fazer isso. Tipo, é chugado por um vortex em que estarás infinito. Infinitos mil. Para sempre, nesse dia, a fazer amor com a hora a atrasar sempre. Mas é a mesma coisa. Fizeste ou não fizeste? Duraste muito tempo ou não aguentaste nada? São estas questões que eu vos lanço assim num domingo de manhã, para vocês pensarem um pouquinho sobre elas. Acho que são questões válidas que às vezes na escola fazem-nas com cenas, com matemática, com números e com letras, não é? Isso foi aí. A partir daí, o planeta começou a vir por aí abaixo. Acho que foi a partir daí. Não foi industrialização, não foi população a mais. Foi no momento em que a matemática começou a ter letras. Aqui nós colocamos isso de uma forma mais simples, de forma direta ao consumidor. Porque nós estamos aqui para o povo, estamos aqui para as pessoas. Nós fazemos este podcast para as pessoas. E mais uma vez, de volta. E antes de iniciarmos as recomendações, fazer aqui apenas este momento célebre, este momento de homenagem ao Matthew Perry, é? Matthew, o Chandler Bing de Friends, que na noite de ontem acabou por falecer na sua casa aos 50 e tal anos de idade. Não há sinais de droga no local, supostamente morreu afogado. Uma grande série, mas não vamos fazer, não é? Não vamos fazer a morte de um artista como se fosse algo meu, não é? Não vamos fazer a morte desse artista, desse ator, como se fosse da família. Porque eu era amigo. E a família, os amigos são a família que nós escolhemos. Pronto. Recomendações, então. Vamos então nas recomendações. Os meus putos King Gizzard and the Lizard Wizard com um novo álbum. Eles que lançam mais álbuns por ano do que João Silva faz episódios de podcast. Portanto, fiquem com essa informação. Depois, os Special Interest lançaram uma música Concerning Peace, que está muito porreira. Depois o trio texano Crank Bean, que já vi em paredes de cora, lançou a música People Everywhere, que também está interessante. Depois os Black Honey com a música Lemonade, mas está fixe. Depois o meu puto Halim Kasimov com a música Sal Asik. Os Kaiser Chiefs com a música Feeling Alright. E em termos de música, de sonoro, está tudo dito. Em termos do audiovisual, três coisas do audiovisual. Primeiro, RTP Play, uma série documental chamada Portunhol, como diz o nome, relata a ligação de terras de raia, que são terras de fronteira. É o que dá estar a gravar no telemóvel e não colocar em modo avião. Foda-se, vêm e mandam mensagens. Quem é que manda mensagens, meu? Foi sabotagem no grupo do outro podcaster aqui da Póvoa de Lanhoso, meu. A sabotagem a roubar solta, mas pronto. Portunhol, pronto, que faz a série documental Portunhol, que faz essa ligação entre a zona de raia, entre a zona de fronteira, entre Portugal e Espanha. As ligações. O primeiro episódio é Chaves e Verín, em Espanha. Mas depois tem, não só aqui em cima, Norte de Portugal, Galiza, mas tem também no Alentejo. Muito, muito interessante, vale a pena estar disponível na RTP Play. Está a sair na RTP, mas já tem dois episódios, pelo menos, na RTP Play. Depois, TVI / Prime, Morangos com Açúcar. Morangos com Açúcar. Que eu já vi os 10 episódios da chamada primeira temporada, ok? Fun fact, informação. A segunda temporada sai início de 2024 e uma terceira temporada sairá no verão de 2024. Spoiler alert. No final destes 10 episódios, não ficas a saber ainda nada sobre todo o plot ligado ao desaparecimento lá da tal aluna que aparece nos trailers dessa vida. O primeiro episódio foi interessante. E acredito que choque um bocado as pessoas, porque isso não é os Morangos com Açúcar que eu conheci. Pá, era preferível terem feito outra série com outro nome e deixar os Morangos com Açúcar o nome em paz. Mas percebo porque é que utilizaram, seja questões de marketing, seja questões de financiamento, o que for, é sempre um nome que sabem que as pessoas vão ver, nem que seja para criticar. Em termos de acting, chocante, está melhor do que os originais, ok? Está melhor do que os originais, porquê? Porque tem ali pessoal, ator, muitos deles de teatro, que fazem-se a vida toda. Portanto, há ali qualidade, há ali 3 ou 4 personagens muito fortes. Mas há personagens menos boas, mas isso é válido. E nos antigos, a qualidade era bem mais baixa, o nível era mais baixo. Mas os Morangos eram fixos, eram pessoas que não eram conhecidos. Pronto, tu conheces a maior parte da vida? Ficaste fodido por causa da Margarida Corceiro. Se eu na altura fiquei fodido e continuo a não perceber porque é que ela ficou. Percebo, mas não entendo, ou entendo, mas não percebo. As capacidades de atuação dela melhoram ao longo dos episódios. Agora, vocês. É aquela cena. Eu acho que se a série fosse feita no estrangeiro, havia muito mais pessoal a gostar do que como é portuguesa. É um pouco aquele síndrome do vagabundo, não é? Nós podemos falar mal das nossas cenas, ninguém pode falar mal das nossas cenas, se for alguém de fora. E depois gostamos sempre mais de cenas de fora do que as cenas que são feitas cá. Tenham qualidade ou não, pronto. Um bom exemplo de qualidade foi o Rabo de Peixe, mas não deu para pegar. No Rabo de Peixe não deu para pegar mesmo, não havia forma. Tentaram com a cena de... porque é que não foram atores açorianos? Nós aí já, na altura, já versamos sobre isso, portanto não há muito mais a falar sobre isso. Mas não condena essa paixão, essa mágoa das palavras que a guitarra vem gemendo também. Mas é uma série que, ao longo dos episódios, vai crescendo, está bem filmado. O problema é o argumento, ok? Quem escreveu? Pessoal ligado às novelas, pessoal que já com mais de 40 anos, pessoal que... Hoje em dia, se calhar não tem tanto contacto com o público mais jovem, não percebe bem a forma como eles falam e tudo isso. Acho que é o grande problema dos Morangos com Açúcar. Por falar em Morangos com Açúcar, nesta semana, na outra semana, por causa daquelas notícias manhosas da CMTV, por causa do mau tempo, aquele carro que afinal não era bem um carro, era um carro brinquedo. Já tinha feito uma cena no Twitter, tinha publicado uma cena no Twitter e aquilo semi-explodiu. Esta semana peguei em dois frames da Margarida Corceiro sobre ela estar a ser acusada de comprar seguidores e foi um fim do mundo. Tomou umas proporções engraçadas, tipo mais de 200 mil pessoas, o que nem é metade das pessoas que ouvem esse podcast. Depois, várias páginas manhosas pegaram naquilo. Aquilo, pronto, a minha propriedade intelectual não era minha, não é? Mas foi engraçado. Depois, um youtuber que dá notícias no YouTube também pôs essa merda. Pôs lá um frame disso. Depois, um dos atores da série também publicou nas stories. Vieram-me também dizer e não sei o quê. Depois, só para vocês verem as proporções que isso toma. Uma que fez um retweet, identificou lá um gajo e disse assim: pode número 16? E eu, pode número 16. Queres ver que estes gajos têm um podcast? E o tema vai ser esta cena dos bots. Fui ver. São dois gajos, efetivamente têm um podcast e adivinhem de onde é que eles são. Ok? Deixa aí uns segundos. Não, não é Póvoa de Lanhoso, não. Não, não é Braga, não. Não, 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 não. Não é Felgueiras, não. Não, não, não. Felgueiras já está bastante, bastante atolado de podcast. Mas sim, meus amigos, de Passos de Ferreira. Eu sei que há povo que ouve este podcast que tem ligações muito próximas a Passos de Ferreira. Ok. Portanto, tu se és essa pessoa e quiseres ouvir o podcast desses dois gajos, diz-me que eu já andei a ver. Já andei a ver. Já andei a ver e. Opa. Está bem, mas boas proporções. E depois também. Havia outra série que é The Summer I Turn Pretty, que é uma série que está na Prime Video, saiu até agora 2 temporadas, acho que vai ter 3, não sei. Basicamente é a história de uma jovem que vai sempre todos os verões para a casa de uns amigos que é a ver não sei o quê, da praia. Ela cresceu com o irmão dela e com mais dois amigos, dessa amiga da mãe. Depois. No verão ela turn pretty e vai para lá e vai para lá e basicamente fun fact, basicamente spoiler alert, os dois gajos começam a gostar dela, ela começa a gostar dos dois gajos, papapá, dois irmãos, e pronto, é isto. Basicamente, resumi rapidamente The Summer I Turned Pretty. Não é uma série. Não é uma série muito para homens, está bem? Para homem másculo, heterossexual. A primeira temporada está interessante, a segunda temporada está. Não gostei tanto. Também não gostei tanto. Mas quem sou eu, não é? Quem sou eu? Em termos de recomendações, isso terminou. No dia anterior ao meu aniversário, no dia 24 de outubro. Foi um espetáculo de comédia em Braga com dois amigos meus, que neste momento ainda devem estar acordados porque estão todos fodidos numa festa de. Mas pronto. Eu lembro-me porque há pouco vi umas histórias deles, eles estavam todos rebentados. É como se tivessem atrasado a hora na cabeça deles. Pronto. E então. Fui ver, eles tinham-me falado uma semana antes, queríamos ir ver um espetáculo chamado Wrong Comedy, que é um espetáculo promovido pelo Rui Sinal de Cortes, que eu já falei aqui que já acompanhei o trabalho dele, mas comecei, dava a entender que a opinião que ele, a piada, as piadas que ele fazia era a opinião dele e não apenas piadas, eram piadas com a opinião dele e eu não estava para ver piadas racistas ditas por um racista, que é diferente de piadas racistas ditas por um não racista, também. E fomos e achei logo estranha a desculpa de tem aqui que o telemóvel tem que pôr um autocolante, um adesivo à volta da câmara do telemóvel, porque nós estamos a fazer um espetáculo, é o único em cada cidade, e eu, isso é desculpa. E estás-me a pedir para tapar a câmara porque fazes um espetáculo diferente em todas as cidades. Então não precisas de tapar, não é? Nós registamos, caralho. Registamos esta noite única aqui. Não faz sentido. Fomos-nos sentar, tiramos logo os adesivos da câmara, não filmamos nada. Pá, era preferível eles terem dito assim: olha, pessoal, não filmem porque isto é agressivo para caralho e nós não queremos ter problemas. Era perceptível. Se é o comportamento de um verdadeiro humorista, não. Mas eu vou-vos dizer, vocês, é o único podcast a nível nacional que vos vai dizer quem esteve no Wrong Comedy em Braga, e vocês dizem assim: ah, é o único podcast que os humoristas que foram, eu sigo-os e eles colocaram no Instagram. Não, não colocaram, não, pá. Nenhum dos que foi colocou que esteve em Braga a fazer isto. Porquê que será? Bom, temos o Miguel Vaz do Porto, está bem, que acho que ainda está a iniciar o seu caminho como humorista. Depois o Vasco Elvas, muito conhecido aí dos Reels e dos TikToks. O gajo faz lá assim umas palhaçadas relacionadas com temas atuais. Depois o Vitor Sá, famoso integrante do podcast Cubinho. O Guilherme Duarte, do Por Falar Noutra Coisa. E terminava com o Rui Sinal de Cortes. Entre as atuações, tinha um ator, o Mário Bomba, que vocês conhecem, se forem pesquisar sabem quem é o gajo. O gajo fazia várias cenas intercaladas durante o mini tempo, durante os 15, 20 minutos que cada humorista teve. Fez cenas, por exemplo, pegou num bolo de noiva e espalhou na cara dele e foi beijar alguns gajos que estavam na plateia. Vestiu-se de juiz, pegou no martelo, meteu lá uma sapateira e começou a martelar na sapateira, e a sapateira com molho lá dentro, recheada, espalhar aquele recheio todo por todo lado. O pessoal que estava na primeira fila ficou todo fodido, mesmo lhes tendo sido entregues uns guarda-chuvas. Pá, merdas assim alucinantes. Ah, e eu, não te escapas, caralho, já me ia esquecer. Não te escapas. Quem é da minha geração, e não só, mas seguia muito o YouTube em Portugal, na altura de Nerves e de Saquês e essas merdas, havia uma gaja que era a Soraya, que era a Jubsu, que era a DJ da cena. E porquê é que eu estou aqui a dar o name dropping, como os mais jovens dizem hoje em dia? Estou a dizer isto porque, pá, a vida que lá... Ah, não, isso é a música dos Morangos com Açúcar. A vida que eles espalham nas redes sociais, de, por exemplo, no caso dela, foi ver, ela, tipo, segue algumas causas e tal, bababau, bababau, e algumas causas da cena. E depois... E tu, ah, ok, estás inserida nisto, mas tu não meteste em lado nenhum que estás nisto. Pá, porquê é que não meteste em lado nenhum que estás nisto? Estão a perceber? Portanto, é engraçado, é o ser e não parecer, ou ser e parecer, e parecer e não ser. Achei mesmo engraçado que nenhum colocou nada. Só depois esse tal ator, o Mário Bomba, é que provavelmente havia do Porto, porque já estava um pessoal cá de cima, trouxeram-nos de carrinha, e ele estava assim a filmar e a identificá-los todos nas stories, e estavam assim todos do género: foda-se, ele estava a filmar, que merda. Vão aparecer, vão saber que eu ando nesta merda. E achei curioso. Avançando, outra coisa curiosa. Uma loja francesa de roupa desportiva convidou os clientes a roubar, ok? E basicamente, eles, podias ir à loja e roubavas, mas tinham segurança e tinhas que fugir do segurança. Qual é aqui o plot twist? O segurança era o sprinter mais rápido francês. Portanto, tinhas que conseguir correr mais do que ele para ele não te apanhar. 76 pessoas fizeram essa cena, duas escaparam, 74 foram apanhadas. Pronto, foi uma boa cena de marketing, porque saiu da bolha disso e veio para notícias que eu consegui apanhar disso, e veio aqui para este podcast que tem milhões de pessoas a ver, e foi de forma gratuita. Portanto, incrível. Já que estamos a falar de desporto, pá, esta semana eu não falo aqui muito do ginásio porque, pá, o que acontece no ginásio fica no ginásio, mas eu tinha que dizer isto, tinha que dizer isto. Pá, o gajo esta semana passou-se no ginásio, meu. Eu ainda pensei que o gajo estava a usar uns AirPods e que estava a falar com alguém, mas não. O gajo estava sozinho. Estava sozinho no seu pensamento, porque estava eu lá e mais dois gajos, eram uns quatro. O gajo começa a berrar sozinho, dizendo, e deu um murro na parede, que tinha os azulejos. Pá, quem sabe, sabe. Aquela merda não é dura, não é dura, não é mole. Pronto. E achei engraçado, não sei se o gajo ficou fodido com o conflito israelo-palestiniano ou com a subida do preço da proteína ou da creatina. Pá, não sei, pá, mas o gajo passou, eu e os outros gajos trocamos assim uns olhares, já não foda-se o que é que se passa aqui. E o gajo arrumou as merdas dele e foi embora, pá. Coisa absurda, coisa incrível. Por falar também em desporto, no dia em que eu fiz anos, fomos almoçar em um sítio bem porreiro, em numa cidade que tem um rio a passar ao lado e que tem sempre um problema de cheias forte. Hoje em dia já nem tanto, não é o Porto. E estava há uns barquitos. Alguns barquitos recreativos, outros barquitos que o pessoal usa ali para pescar um bocadito no rio, na boa. Pá, e estava lá um velho, meu. Um velho a fumar. Pegou no barco, meu. O barco parecia que estava a andar em vezes dois. Se estava a andar em vezes dois, meu. Mas bem de rápido, a fumar, sem tirar o cigarro da boca. Eu pensei assim, foda-se, Portugal é mesmo um país de merda, meu. Não proporcionou que este gajo fosse campeão de remo, meu. O Fernando Pimenta à beira daquele gajo é um pussy boy. É um pussy boy. Eu achei, pá, achei incrível. Achei incrível a performance. Não eu, não só eu, como as pessoas estavam lá depois também na esplanada, que estava assim para o Rio. Pá, uma performance incrível por parte daquele senhor. Pá, e se estivesse em Espanha, o gajo, meu, já tinha uma rua com o nome dele. Por causa de todos os feitos que ele fez. Hoje, no dia em que estou a gravar, dia 29 de outubro de 2023, faz um ano da mítica viagem à Águeda para irmos ao restaurante Sobe e Desce para irmos lá almoçar. Eu, Mike da Silva e José da Silva, eles que são irmãos, separados à nascença, e fizemos então mais de 100 km para ir almoçar. Portanto, está aí nas redes, está aí no Reels, aí no Instagram. Podem ver a mítica cena que levou depois ao Twitter do restaurante seguir-me no Twitter. Portanto, pá, check, golos, objetivo alcançado. E depois faz também um ano em que o programa de José Saramago relacionado com o programa do Fábio Porchat relacionado com o livro do José Saramago, Viagem em Portugal, saiu na RTP, não o primeiro episódio, o segundo episódio, onde este que vos fala lançou-se para a fama, mas a fama disse, hoje não. Faz também um ano, já passou bem, faz um ano e faz quase 2 anos que aquilo foi gravado. Pá. A vida, tu, não, espera, não. Ok, não, não. Espero que tenham gostado, pá. Acho que foi bué de rápido hoje. Pá, 33 minutos. Pá, assim uma coisa. Vamos deixar nos 34. Vamos deixar nos 34 minutos. Pá, espero que tenham gostado. Também saiu, já me estava a esquecer. Também saiu durante esta semana dois episódios na quarta-feira sobre o primeiro, histórias minhas e de outras pessoas. O primeiro episódio foi sobre a equipa feminina do Paris Saint-Germain, que grande história que dava ao filme. E o segundo episódio foi sobre o primeiro automóvel em Portugal. O terceiro episódio, que sai esta quarta-feira, é sobre a Revolução da Maria da Fonte. Acho eu. Acho que é sobre a Revolução da Maria da Fonte. Terceiro episódio. Está a ter um bom feedback, uns bons números, portanto está porreiro. E epá, é uma cena que eu gosto de fazer. E pronto. Se vocês não gostarem, paciência. Vocês também não me dão dinheiro, pá. Vocês também não me dão dinheiro. Mandaram-me uma vez um cêntimo. Que eu pedi um cêntimo. Uma vez fui aos Açores, pedi dinheiro para ir a uma casa de meninas. Olha se alguém deu, não é? Olha se alguém deu. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Pá, voltamos a ver para a semana, está bem? É isto. Ficam aqui com este pipipi de combustível baixo no meu carro. E é isto, está bem? Voltamos a ver para a semana. Beijinhos.